contestando y por supuesto también está contraatacando, pelota arriba, al centro y el cabezazo de Bruno Henrique, gol.
Gol de Bragantino, golazo. Golazo, golazo, golazo. Tremendo gol.
Jugador brasileño, el 28, Pedro Rocha, justo. Mirá quién lo hace. Rocha. Pedro Rocha hace el gol.
Estamos observando cuando finaliza el partido y cómo comienzan los incidentes.
Não, tem que ver as imagens, mas eu acho que ele deve ter ficado um bocado chateado pela performance do jogo dele.
Que a ser semana agitadíssima do continente, semana de Copa, semana de Copas Nacionais, de prisões, semana da equipe do tradutor. O Petiço Dias vai explicar tudinho aqui no podcast Copeiro e Peleador. Como vai, Petiço?
Tudo bem, Colimba? Tudo tranquilo? Você que só tem essa missão de explicar tudo isso em um podcast. Legal, legal.
Mas a gente consegue.
A gente consegue.
A gente tem conseguido. Aliás, vou mandar um abraço já. Vou mandar aquela tradicional maguilada, né? Antes até do final do podcast, porque de repente a pessoa nem escuta até o final e não sabe que a gente mandou
Já avisa agora que a gente quer mandar um abraço.
Porque você sabe que a nossa escala maradoniana tem feito sucesso, né?
Aquela ideia fantástica sua de medir as pessoas, de classificar as pessoas conforme a vida de Diego Armando Maradona, que pra esse podcast faz todo sentido.
É nossa régua maradoniana. E o Diogo Xavier, que é um ouvinte fiel deste podcast, ele diz que ele tá inclusive classificando os filmes de acordo com a régua maradoniana.
Isso é bom, né? Em vez do bonequinho aplaude, bonequinho sentado, 3 estrelas, 5 estrelas, bom, ruim. Você só bota a foto do período em que
Exatamente.
Ah, esse filme aqui é... Ah, eu acho que é Maradona 90, né? O filme começa não dando dando a impressão que não vai render, que não vai dar...
Vai embarrigar
e bal, vai até o final e no finalzinho tem um pouco de choro.
Então
você vai classificando, é interessante, hein?
Falou, ó, confesso que adotei a escala maradoniana, vejo filmes e penso, Boca 81.
Excelente.
Então isso. Ele já tá... Eu acho que é uma boa maneira de medir a vida.
Muito bem. Acho que você usou a expressão boa, régua maradoniana. Essa é a...
É a nossa régua maradoniana.
Essa
foi a sua semana maradoniana?
Minha semana maradoniana lembrou muito, deixa eu pensar, uma época que ele tava treinando bastante, tava suando, tava correndo. Qual que pode ser? Aquela época da recuperação.
Prévia ao Mundial de 94.
Prévia ao Mundial 94. Eu tô naquela prévia do Mundial 94.
Você tá treinando em Arrecife, lá naquela estância.
Não, e com
tá o Dom Diego te olhando.
O Signorini, né? Com o Signorini.
Puxando o pneu de caminhão.
Exatamente. Eu não tô nesse fôlego todo, mas eu tô ao fim do treino, ao fim do dia, me parece ele no fim desses dias.
Tomando efedrina.
O cara tava gravando podcast correndo em volta do estúdio ainda, né? Pra soltar um pouco de energia.
Eu vou confessar pra você que essa minha semana maradoniana, eu vou te dizer que foi uma semana... Bem prolífico, foi uma semana Maradona 86.
Né? Foi mesmo.
Foi uma boa semana Maradona.
De bons trabalhos,
boas oportunidades.
E na corrida,
no treino.
Muito bem.
Capô, por que que a gente abriu esse episódio escutando o Trotsky Vem Garão, uma ótima banda de hardcore, punk rock uruguaia?
Porque com essa música Detrás del Arco, a gente vai poder falar um pouco sobre esse hábito, né, do continente, esse hábito maravilhoso de ir ao estádio, ver o time do coração, e isso aos poucos está acontecendo em todos os países destes pagos, né? Todo mundo aos pouquinhos começa a retomar essa ocupação dos estádios. A gente já está vendo até nas competições continentais, né? Em competições nacionais, aqui no Brasil também, né? O campeonato nacional ainda não, mas aos poucos começam as liberações. O governo de São Paulo, por exemplo, nessa quinta-feira à noite anunciou, né, uma retomada gradual também da ocupação dos estádios. O Flamengo, a gente já viu também, Flamengo, Vasco, enfim, na Série B já vários times também. Enfim, Detrás del Arco para mostrar, para falar desse hábito, dessa paixão das torcidas de lotar os estádios, lotarem os estádios.
E por falar em Uruguai, estádio e voltar, no Uruguai pode até, a Comebol teve que ceder até o termo e o mate, eles liberaram pro jogo do Peñarol contra o Atlético.
Não, né? E isso que é fantástico, né? Se você olhar cientificamente, é mais perigoso para o estádio termo e mate do que uma garrafa de plástica.
Exato.
Mas a garrafa tá vetada.
Tá proibida. Não,
não vai entrar com garrafa.
Não pode.
Termo e mate pode entrar.
Tá liberado.
Até contando que ninguém vai se livrar, ninguém vai tacar o seu termo e mate. Que pessoa que tacaria? Que,
se o uruguaio faz isso, ele não consegue caminhar. Entendeu? Porque a garrafa térmica embaixo do braço, ela provê um equilíbrio pro
isso
uruguaio.
É isso é biológico, comprovado. É biológico. É verdade. Se ele não tiver o termo ali, ele vai cair.
Ele cai. Fatalmente, o uruguaio não caminha sem isso. E, na verdade, isso que você está falando, esse comentário, é muito interessante porque na publicação no Twitter do Peñarol, em que o Peñarol divulga o que se pode levar, né? Que aí tá lá autorizado a garrafa térmica e o mate, que tá um xizinho vermelho pra garrafinha d'água. Embaixo tem um comentário, um dos primeiros comentários é um torcedor falando assim, ah, tudo bem, né? Como se uma garrafa térmica fosse causar menos dano se atirada do que uma garrafinha de água. E embaixo desse comentário, como uma réplica pra essa observação, tinha um outro torcedor dizendo assim, Flaco, quem vai jogar a garrafa térmica no campo?
Pô, ele teve a mesma ideia que eu, é isso. Ninguém vai. Pô,
ninguém vai jogar a garrafa térmica.
Coisa de estímulo. Que isso? É uma coisa da família, parte da família.
É o melhor, amigo. É o animal de estimação do Uruguai.
Cachorro engarrafado, né?
É o cachorro engarrafado do Uruguai. Então a gente tá escutando aí, banda Trotsky Vengaran. Curiosamente, o líder da banda, o Pelufo, é torcedor do Nacional, mas vale a pena a gente escutar. Copa Sul-Americana, Petiço Dias, Bragantino 2, Libertad 0, para surpresa de alguém?
Não, não. O Bragantino tem construído, né? Tem mostrado futebol, é um time legal de ver sempre.
Bom, né?
Os jogos são bons de ver, os jogos do Bragantino. Então, assim, não me surpreende essa vitória, não é...
Me surpreende se for eliminado, inclusive.
Exato, não. Agora, pro jogo de volta é isso. Eu acho que tá caminhando, assim, a gente tá caminhando a passos largos para finais totalmente brasileiras, o que faz com que a gente encerre esse podcast lá.
Porque se tiver, porque aí a gente vai falar de quem, né?
Vamos abrir o podcast A Bola e acabou, porque lá Pelota...
Vai ficar toda portuguesada, né?
É, porque realmente tá caminhando muito, acho que a gente caminha muito firmemente para finais brasileiras. Falando especificamente da Sul-Americana, o Bragantino não surpreende, e aí eu te retruco, surpreende o que aconteceu no Uruguai para você? Peñarol 1, Atlético Paranaense 2 na noite dessa quinta-feira.
Surpreende, não por conta do Atlético Paranaense, mas por conta do Peñarol, porque esperava-se que o Peñarol fosse fazer valer a certa, porque aí, querendo ou não, tudo bem que o Peñarol nos últimos anos não tem correspondido, mas está numa competição que é feita justamente para o grande recuperar um protagonismo e dar um pouco mais de espaço para o pequeno, que é o que acontece, né? Geralmente
tem
a gente viu
verdade.
Defensa e Justiça, Independiente Del Valle batendo, Colón, que nunca ganhou nenhum título de expressão, também chegando, até depois bateu o campeão argentino, né, da Copa da Liga Argentina, mas era uma chance do Peñarol, ou ainda é uma chance do Peñarol, recuperar um protagonismo.
Reconstruir
a sua história. E aí eu acho que a mística faltou um pouquinho, mas assim, foi um Peñarol que tomou um gol e depois o gol que ele faz é o gol, o mérito do Canário Martínez ali é espetacular, porque ele vai, ele chuta, ele tem o rebote,
esquerda,
ele vai, briga até conseguir mandar a bola pra rede.
É.
O problema é que o Davi Terans tá jogando fino da bola, o Terans que classificou o Peñarol pra essa fase.
Isso que é o fantástico, isso que eu ia falar, que a lei do ex já no começo do jogo, ela já abre no começo
dois minutos
de jogo. E uma boa jogada, uma bela jogada. E ele complica a vida do Peñarol agora. Realmente o Canário tá vendo, assim, bem, é um prospecto de jogador aí muito interessante.
Muito.
Com
muito
20 anos, ele já quando foi titular.
Fez gol pela seleção uruguaia.
Tem essa busca, essa fome de gol, né? E aí no segundo tempo, Pedro Rocha faz 2x1.
Pedro Rocha faz 2x1, dá uma vitória muito importante. Muito importante, mas que não encaminha a vaga, eu acho.
Eu acho que pelo tamanho, por tudo, eu acho que ainda não é... Não encaminha, mas deixa muito... Deixa o Atlético Paranaense numa situação muito boa, né?
Ô, Capo, você viu que no final do jogo, quando o Terans ele é substituído, a torcida do Peñarol vaia, né? A saída dele, e isso repercutiu, pegou bem mal. Até porque ele é um reconhecido torcedor do Peñarol, ele faz o gol, não comemora, pede desculpa. É,
já levanta a mão, né?
Que você acha disso também, de fazer gol e não comemorar em ex-time? Só vale se...
Ah, eu acho que depende da história do jogador.
Né?
Eu acho que depende da história. Tem cara que jogou 6 meses num time aqui, faz
tá
o gol
cavando,
Exato.
Tá claramente cavando.
Engraçado, acho que nesse caso do Terans, eu até entendo. Acho que tem um respeito. Realmente, é um jogador que tem uma aproximação com a torcida, né? Com o time, né? Com a torcida, a gente tá vendo que nem tanto, mas
nem
com o time.
Da parte dele tem, né? Da tua parte da torcida que parece que
eu acho isso. A princípio, não gosto, porque, cara, você tá jogando pelo seu time, você tem que dar tudo, 100%. Você não tem que. E você fazer o gol, não tem por que você segurar, é a hora da tua explosão. Mas entendo que muitas vezes, e acho que isso começou realmente sendo sincero, quem faz no começo, e acho que depois acabou virando um pouco.
Já virou um plano de aposentadoria.
Ah, não posso mexer ali. Então, isso. Mas nesse caso do Terans, eu até entendo.
Eu também entendo. Eu acho que ele ficou até chateado. Te surpreende não ter acontecido nenhuma briga?
E essa que é a surpresa até agora. Mas acho que até um time tá esquentando ainda, tá esquentando.
A gente fala isso porque o Peñarol é um reconhecido arruaceiro, né?
Não à toa vem o apelido, né?
Qual é o apelido?
Peñarol.
Por quê? Explique o porquê do
Peñarol. É isso que a gente vai falar agora, né? Porque pin em espanhol significa soco. E portanto, pinha, soco, nesse jogo de palavras, graças a uma fama construída em várias confusões, desentendimentos, correrias, e por ser reconhecido estraga-festas, o Peñarol ganhou o simpático apelido de Peñarol.
De norte a sul, de leste a oeste do nosso continente, a linda camiseta, ouro e carvão, já brigou com praticamente todos os adversários. Acho que não tem time que não arrumou uma briga com o Peñarol.
Se tem, eles vão procurar.
Se tem uma confusão, tem Peñarol, tem Peñarol. Das várias e várias que renderiam um episódio especial, tá aí uma ideia, a gente vai selecionar 3 com critério que tenham acontecido necessariamente contra times brasileiros.
Mas vamos subir o som antes pra deixar no clima. Bom, o primeiro episódio que a gente já selecionou é de 1993, o estádio é o antigo estádio olímpico do Grêmio, né? E o torneio é a Supercopa, a fase mata-mata.
Calma,
porque depois da classificação do time brasileiro para as quartas de final, com uma vitória por 2-0, por qualquer razão que já ninguém mais lembra, começou uma hecatombe entre os uruguaios e a polícia gaúcha.
Na real, parecia até mais uma forma dos jogadores do Peñarol darem um tipo de justificativa para os seus torcedores. Ó, beleza, a gente perdeu, fomos desclassificados, mas não cagamos a pinha com a polícia. Aliás, naquele dia teve até torcedor gremista que aplaudiu os jogadores uruguaios pelas voadoras, cotoveladas e socos distribuídos a todo e qualquer homem fardado que passasse pela frente.
Se o estádio de Grêmio, el estadio olímpico, está suspendido para la competición local, ¿no debe también estar suspendido para la competición internacional?
1999, una briga histórica, porque gerou una imagen inesquecível para los torcedores carboneros. Contra el Flamengo, ahora en Montevideo, no jogo de volta da semifinal. No Rio, a vitória foi una vitória brasileira por 3-0, ou seja, só restava a briga mesmo.
Peñarol até ganhou o jogo de volta por 3-2, mas acabou sendo insuficiente. E aí, no final, novamente os jogadores sentiram aquela necessidade de dar alguma satisfação à torcida. Começou um pega-pá-capá no meio de campo que só foi terminar com os jogadores do Flamengo correndo pro túnel que dava acesso ao vestiário do visitante.
Qualquer um vestido de vermelho e preto, esquecido durante o atabalhado plano de fuga, acabou severamente castigado. A torcida aplaudia nas arquibancadas do Centenário. E depois, quando já não sobrou mais rival em campo, os jogadores do Peñarol se olhavam como se tivessem cumprido a tarefa não explícita daquela noite.
E a foto que entrou para a história em quadro uruguaio, Walter Rifle Pandiani medindo a distância, lábios cerrados e com o punho direito preparado para soltar um potente jab no jogador do Flamengo mais próximo. Procure a imagem.
Mas que futebol parecia...
Sim,
você. Sim. Os dois não caem...
Full contact, qué horror, Dios mío.
Demasiado.
Qué vergüenza, ¿eh?
E agora a gente vai pra final da Libertadores de 2011 contra o Santos. Já não tá tão longe na memória, mas querendo ou não, já são 10 anos. Claro, no total estilo Peñarol, alô Peñarol, foi depois do jogo. Mas dessa vez, segundo a apuração de quem tava cobrindo a partida, a confusão não começou com os uruguaios.
Um torcedor do Santos, entre vários que invadiram o campo depois do apito final, resolveu provocar os jogadores do Peñarol. Teria sido uma ideia melhor se ele passasse por um posto de gasolina durante o reabastecimento com dois isqueiros acesos, né? Porque provocar jogador do Peñarol, você sabe o que vai dar.
Na final da Libertadores?
Depois de ter perdido.
Depois de ter perdido.
Se quiere pedir a los jugadores de Peñarol, y se armó una catombe. Ah, no.
Y ahora participan también los jugadores de Santos. Una batalla campal. El tema es que ingresaron algunos hinchas de Santos a pegar. Este fue el tema. Qué penoso final, qué lástima. Qué lástima. Realmente.
Eu acho que a briga que eu mais me lembro, é claro que a de 2011 é muito recente, então a gente já se lembra, mas a briga contra o Flamengo, eu tenho ela gravada assim na minha cabeça.
Cara, pra mim é engraçado que eu lembro muito da de 93.
Com o Grêmio.
Muito marcante, sim. É, mais moleque, eu tinha 10 anos, baixo.
Assusta ver um policial
não,
apanhando, né?
É, eu não entendo aquela cena, mas e o que você falou é verdade, tinha um pouco de vibração também da torcida do Grêmio com o que tava acontecendo. Essa cena eu lembro muito claramente, assim, eu lembro da. Eu tenho a imagem de me. Né? Eu me vejo olhando aquela cena. E é isso, ficou muito marcante. E a gente pode botar outras aí, né? Felipe Melo, vou bater em Uruguaio. É, tem.
A do Felipe Melo, eu vou dizer uma coisa que eu fico com a impressão. O Felipe Melo bateu no Matias Mier lá, né?
Sim.
Que era o único que não queria brigar. Eu tenho a total impressão que era o único. Tudo bem, ele vai correndo pra cima do Felipe Melo, mas ele vai correndo até num.
Meio que numa. Ele não vai.
Ele
não
ele
vai.
Ele tá especulando. É, eu não sei se ele não daria um soco
mas
também.
Ele foi totalmente.
Ele foi muito novato.
Foi novato.
Agora.
E aí a briga continua, enfim. A gente tem outras lembranças de brigas do Peñarol, né?
E se for pegar, tem contra o Boca, o Huracán.
Ah, não.
Contra o Nacional, tem sempre.
Aí já
duas vezes preso, o saudoso Morro Garcia, falecido este ano. Ele foi preso também depois de um jogo, mas o Morro já atuando pelo Nacional. Mas ele foi preso junto com outros jogadores do Peñarol por conta de uma briga. Eu acho que E eu fiquei sempre com essa impressão de que pro Peñarol é quase que uma obrigação. Se eles não conseguem a vaga ou a vitória, a gente tem que dar uma satisfação, a gente tem que brigar.
Não pode sair assim, né?
Não pode sair assim.
A gente falou da Sul-Americana, mas agora é hora também de falar das semifinais da Libertadores, Colimba. Palmeiras e Atlético Mineiro 0-0. O que pensa desse jogo?
Ô, Peti, sabe que depois do jogo todo mundo criticou, né, o jogo e tal. Realmente não foi um jogo bonito de se ver. Mas vem cá, é semifinal de Libertadores.
A gente falou também na final do ano passado.
Você
chega num momento desse. Claro, todo jogo importante é vencer. Né? Esse é o ponto. Mas óbvio que se você consegue construir solidamente boas atuações, você tá mais próximo da vitória. Esse é o ponto, claro. Mas quando você chega numa semifinal de Libertadores, faltando 3 jogos pra você ser campeão, pra glória eterna, tá boa. Não é isso também. Você vai diminuir os seus riscos. Você vai tentar reduzir o seu risco pra conseguir chegar lá. E especialmente se você, assim, e outro, Palmeiras nos últimos momentos, recentemente, não teve tão boas atuações. Talvez a melhor tenha sido justamente na Libertadores contra o São Paulo. Talvez tenha sido a mais relevante, a mais importante do Palmeiras nos últimos momentos aí. Então esperar que também vai chegar nesse jogo diante do aniversário com o poderio que tem o Atlético Mineiro e o Palmeiras vai sair pro jogo no louco.
É loucura. E
não
outra.
Faz sentido. E o próprio Atlético também, que embora estivesse jogando fora de casa, tentou tomar um pouco mais as rédeas do jogo. Mas também vai se precaver também, não vai sair atirando que nem louco, né?
Eu acho que assim, quando você olha a base da Copa Libertadores de Madeira, onde estão as plaquinhas com campeões, não tá escrito assim. 2019, Palmeiras campeão, o jogo foi feio. Não tem uma plaquinha embaixo explicando.
De 20, né? 19 de, é o Flamengo.
É, de 20, perdão. De 20, o jogo foi feio. Não tem ali Palmeiras, não tem Boca Juniors, foi decisão nos pênaltis. Não tem.
Não tem, tá só o símbolo. E assim, aproveitando esse de 19, que foi um Flamengo muito marcante, de jogar muito bem, especialmente no Campeonato Brasileiro, e faz uma semifinal contra o Grêmio de alta qualidade nessa Libertadores, mas a final também sofre. Sofre demais, um bocado, inclusive.
Pariu uma bigorna, como diria Douglas Seconello.
Entendeu? Então é isso. E não tá, mas isso não tá na plaquinha lá. Então é isso.
A plaquinha tá.
Claro, jogar bem campeão te deixa mais perto da vitória. Não dá, não. É natural isso. Mas também não significa que você tem que ir de peito aberto. Ó, sou eu. Eu vim aqui pra ensinar futebol. Calma, isso aqui é Libertadores.
É isso, é.
Rala um pouco aí.
Osvaldo Zubeldia, treinador do Estudiantes, que formou aquele Estudiantes de 60, pai do bilardismo, como você mesmo definiu aqui.
É o pai desse conceito, né?
Desse conceito. Ele disse, pra ele, ganhar não era o mais importante. Era a única coisa que interessava, era ganhar, né?
Não tinha outra opção, né?
Não tinha outra opção.
É isso. E tem outras frases, assim, a gente vai até procurando, a gente acha 500 ou várias frases fortes dele sobre isso, né? Até no link aqui, ó. A la gloria no se llega por un camino de rosas. É um pouco isso. Se você quer a glória eterna, ninguém vai chegar te botando um pouco de... jogando flores no caminho, vai lá, exato, por favor. Você vai ter que batalhar, né?
Da outra polêmica que rolou.
Vamos lá.
Dudu, Abel. O que você achou?
Sempre... Todas essas saídas de jogadores, toda vez que alguém faz assim, é complicado. Eu acho que depende muito da relação interna lá. Eu acho que o Abel foi muito ponderado, sinceramente.
Ele nem tinha visto,
Ele não tinha visto, e acho que é isso. Ele queria ver. Vamos ouvir o que ele falou.
Abel, o Dudu não gostou de ser substituído ao dar lugar para o Wesley. Você, como treinador, o que pode falar sobre um jogador que tem essas atitudes?
Não, tenho que ver as imagens, mas eu acho que ele deve ter ficado um bocado chateado pela performance do jogo dele. Eu falei com os meus adjuntos, acho que ele atirou as botas para o chão, as esteiras para o chão e tudo. Nós olhamos para o jogo todo que ele fez, seguramente que ele devia estar chateado, porque ele sabe que pode fazer mais, sabe que pode criar mais. Talvez tenha ficado chateado por o rendimento dele não ter sido o melhor, mas já disse, fruto por também uma marcação muito forte. Se vocês viram na primeira parte, o lateral direito do Atlético Mineiro andava atrás de Dudu por todo lado. Foi uma troca que eu fiz. E tem que ver outra vez as imagens. Tem que ver o que é que ele fez, como o fez, qual foi a intenção que o fez, e conversar. Já disse que aqui ninguém está acima dos interesses da equipa, e todos os assuntos que temos resolvemos cara na cara, frente na frente. Acho que não foi mal educado, acho que, como disse, saiu um pouco frustrado, porque às vezes que tentou desequilibrar, às vezes que tentou fazer desequilíbrios no nosso adversário, as coisas não lhe saíram bem, e a mim o que me pareceu realmente foi que ficou um bocadinho chateado porque não performou de acordo com a sua qualidade.
A gente ouviu aí o Abel falando sobre isso, e é isso que eu considerei, Colimba. Achei ele foi ponderado, assim, nessa hora, toda e qualquer declaração acaba sendo mais querosene. Se ele vai muito forte, ele acaba sendo mais querosene, e se também ele passa um pano ali, de repente, dependendo da situação que ele não havia visto, ele se complica no famoso trato do vestiário ali, né?
E ele não tinha visto nada ainda mesmo, porque ele tava na coletiva, ele é pego pela declaração do repórter, ele falou, olha, ele não viu, ele poderia até ter sido mais cauteloso ao falar que o Dudu não tinha jogado assim tão bem, talvez isso ele pudesse guardar pra dentro do vestiário, mas também não falou nada demais.
Não falou nada demais, sinceramente, eu achei... Eu entendi o teu ponto, mas eu acho que ele foi certeiro. Eu acho que até o Abel tem dado... Ele sempre deu boas entrevistas, às vezes até um pouco ranzinhas, às vezes, mas ele é sempre contundente, e acho que dessa vez ele soube guardar uma posição ali.
Mas você não acha que ele sempre procura um inimigo externo? Sempre.
Mas eu acho que isso é muito comum com vários treinadores. Talvez ele seja um pouco mais exacerbado nisso, mas vários treinadores. Se você compilar coletivas, entrevistas coletivas pós-jogo de treinadores derrotados, ou... Nesse caso, nem derrotado,
mas que estão na linha de fogo.
Que estão na linha de fogo, dificilmente não vai ter um elemento externo, vai ter o sujeito oculto da derrota ali, né? dificilmente vai para a coletiva para dizer jogamos pior, merecemos perder, o trabalho não foi bem feito.
Sempre por isso que surpreendeu o Marcelo Gallardo depois do jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que toma e ele fala assim, eu não tenho o que falar.
Eu não tenho o que falar. É que foi tão contundente. Ali realmente qualquer álibi que ele lançasse mão aí ia ficar feio. E não ia condizer com a trajetória dele, né? Com a trajetória, com a postura dele muitas vezes.
Como bom vencedor tinha que ser um bom perdedor.
Já vem caminhada, pero no cerrada. E creo que esse poderia ser el resumen de todo esto.
Flamengo 2, Barcelona 0. E aí, esse te surpreende?
Foi um outro tipo de jogo, né?
Foi.
É engraçado, a gente falou tudo isso de guerra numa semifinal e do outro lado a gente também viu um outro jogo. Porque, também pela postura dos dois times. Claro, o Flamengo é o time que vai pra cima, que tenta, mas o Barcelona também busca uma. Especialmente no primeiro tempo, né? Talvez no segundo tempo.
Comecinho do segundo tempo.
Dadas as condições do jogo, realmente não tinha o que fazer. É, de novo, a gente vai falar do que você gosta de fazer, do que você quer fazer e do que você pode fazer. Né? São duas coisas bem diferentes. Então, mas eu achei que esse jogo teve uma outra rotação, uma outra perspectiva. Dois times que não têm rivalidade, não são do mesmo país. Tem uma distância técnica entre eles maior do que no outro jogo. Então,
financeira enorme.
Financeira, enfim. Tem elementos que fizeram o jogo ser mais aberto, mais uma troca de tiros mais...
Franca. Gostei da sua dessa análise, dessa expressão. Uma coisa que você quer fazer, outra que você pode. Porque o primeiro tempo o Barcelona fez o que ele queria. Que estava planejado. E no segundo tempo ele fez o que ele podia fazer com um homem a menos.
E ainda assim foi melhor o resultado do segundo tempo, né? O segundo tempo é mais comemorado do que o primeiro.
Mas é curioso o comentário do colega equatoriano na rádio, porque ele fala, olha, com 2-0 no final do primeiro tempo e um homem a menos, o cenário era... Não. Crítico.
Eu vou te dizer o que eu falei na hora que, pra quem tava acompanhando comigo o jogo, na hora em que acabou o primeiro tempo, eu falei, termina 4 pelo menos. Minha sensação é essa.
Claro.
Por mais que o Barcelona tenha atuado bem no primeiro tempo, já foi 2-0, com um a menos, o que vai acontecer? Isso. Minha sensação era de que vinha. A série morria de vez aqui, acabava de vez aqui no Brasil. Não aconteceu. Acho que, obviamente, o Flamengo abriu uma boa vantagem, um conforto. É importante para chegar no Equador e jogar bola. Eu acho que o Flamengo vai jogar bola lá. Mas é futebol, enfim. Tá, alguma coisa ainda fica em aberto. Mas acho que o Flamengo já tá caminhando ali, já tá chegando já pertinho de Montevideo.
Vaga encaminhada, mas não definida. Aqui sim, eu acho, que é vaga encaminhada e não definida.
Exato.
Tá muito bem encaminhada pro Flamengo, mas também não
Você vai jogar lá, você tem 500 ponderações. Do mesmo jeito que um jogador do Barcelona foi expulso aqui no primeiro tempo, eventualmente num lance... lance qualquer lá pode acontecer, então acho viável, acho que ainda tem um mínimo de possibilidade, mas a lógica é Flamengo já visitar Montevideo.
Petiço, o nosso quase sócio nesse programa,
sim,
Eric Guano.
A gente tem algumas sociedades aqui. Temos. Que a gente tem que distribuir parte das ações.
Uma é um pouquinho...
Não, agora quando né, der uma melhorada nas condições da pandemia, a gente podia fazer uma reunião de acionistas desse grupo empresarial lá Pelota no Semântia.
Em algum lugar específico? Você imagina?
Vamos fazer em Punta.
Em Punta,
Só porque aí fica mais fácil.
A gente tira uma foto nos dedos.
A gente aluga um resort lá pra eles irem encontrar, pra todo mundo se sentir encorajado.
O resort que o Maradona teve overdose lá, que tiveram que tirar.
Cara,
ele.
Perfeito, vai lá. Perfeito, esse é o lugar.
Esse é o lugar, lá em Punta. O Eric Guano, ele explicou um pouquinho pra gente o que o Maradona fez de tão bem.
Presente.
Tá sempre presente. Mas o Maradona fez muita coisa boa, também fez muita coisa ruim. Mas o Eric Guano, ele explicou um pouquinho o que este Barcelona de Guayaquil fez de tão bem pra se meter nessa festa quase que exclusiva brasileira em semifinais.
Bueno, Leo, querido, considero que lo que Barcelona hizo bien en esta Copa fue ser un equipo práctico. Realmente la táctica y la idea práctica que tiene Fabián Bustos, o la que planteó sobre todo Fabián Bustos jugando en condición de visitante entre equipos de mucha estirpe, de mucha jerarquía, fue la clave para que Barcelona logre meterse en semifinales de Copa. Hay que recordar que Barcelona viene de más a menos en cuanto se refiere a su nivel. Entonces creo que lo que hizo bien Barcelona en esta Copa fue ser un equipo práctico, un equipo muy táctico. Fue a buscar siempre lo que necesitó, no más de eso, y de momento Bustos le ha dado buen resultado.
Eric Guano aí, então, apresenta pra gente uma teoria que faz muito sentido, realmente, né? Foi de mais a menos, tá acabando o gás do Barcelona.
Parece, né? É verdade. Assim, se você olhar em termos de atuação, ele vem perdendo o fôlego, né? Vem perdendo a toada, vem perdendo o ritmo ao longo de todo esse processo da Libertadores, o que é uma ótima notícia pro Flamengo.
Isso.
Né, pro torcedor flamenguista. Isso, ou seja, está acabando o gás agora, imagina para mais uma semana aí. Talvez não dê para chegar. Mas é ficar de olho nisso. E assim, é complicado. Mas que baita vitória pro Barcelona em ter furado essa semifinal já, né?
Tremenda, né? Porque querendo ou não, eliminar um argentino, depois eliminar um brasileiro.
Equipes fortes do continente.
Não pegou um peruano, um chileno, que seria talvez uma força sim. mais.
Ainda que
igual.
Não estejam nos melhores momentos, né? Vélez e Fluminense, obviamente, já tiveram momentos mais gloriosos, equipes mais fortes, mas deixar no caminho esse. E furar, e de novo. Se a gente voltar desde 2017, só ele furou brasileiros e argentinos. É. Alguma coisa está sendo bem feita.
Barcelona, né? Se tornou o clube com mais clube equatoriano com mais semifinais, são 9. É o clube equatoriano que chegou a 2 finais.
E outra, quantas vezes você vai poder dizer que o Barcelona de Guayaquil está mais forte que o de lá?
Não.
Quantas vezes na história você vai poder dizer isso?
É o verdadeiro Barcelona, a gente já incorporou.
Não, nesse exato momento, olha, eu me arrisco que dá pra encarar.
Dá pra encarar, realmente, esse Barcelona hoje enche de orgulho qualquer catalão.
Qualquer...
E se cantamos um pouquinho, por favor?
E se saltamos um pouquinho, por favor?
Chegou o momento do nosso Curtita e El Pé com as três notícias que você precisa saber ou não do nosso futebol sul-americano.
Já vou com a primeira aqui porque prenderam o Pitufo Ávila por envolvimento com o narcotráfico. A polícia italiana prendeu em Nápoles o ex-jogador colombiano Antonio El Pitufo de Ávila. Ele era procurado desde 2004 por acusações de um suposto envolvimento com o tráfico internacional de drogas. El Pitufo foi um dos grandes jogadores cafeteiros dos anos 90, com grande passagem pela América de Cali, onde conquistou 7 campeonatos colombianos. Também passou pelo próprio Barcelona de Guayaquil, esse time que a gente estava comentando agora, entre 1997 e 99, conquistando o vice-campeonato da Libertadores de 98. Ávila foi jogador da seleção colombiana, disputou as Copas de 94 e 98. Em 97, durante as eliminatórias para o Mundial da França, a Colômbia venceu o Equador graças aos gols dele, do atacante, que depois da partida dedicou aos irmãos Rodrigues Orejuela, que nada mais nada menos que eram os chefes do cartel de Cali. Essa vitória dedico às pessoas que estão privadas de liberdade. Eu acho que não há necessidade de dar nomes, mas com muito amor e com muita humildade, eu dedico a eles, Gilberto e Miguel, disse a época, se contradizendo e dando os nomes.
Ele fala que eu não vou dar nome.
Não vou dar nome, mas é pra vocês dois. El Pitufo é o colombiano com mais gols na história da Copa Libertadores. Foram 29 gritos, a maioria pela América de Cali, 27 deles, né? E é o sexto maior artilheiro do torneio. Mas ele não é o único jogador colombiano preso por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Isso é uma coisa histórica, né? Antes deles, o ex-goleiro John Viafra, campeão da Libertadores em 2004 com o Once Caldas, que foi extraditado aos Estados Unidos, Luiz Alfonso Bendito Fajardo, que disputou a Copa da Itália em 1990, Omar Torocanhas, ex-jogador do Atlético Nacional, morto durante um tiroteio em 93, Wilson Pérez, que também jogou a Copa dos Estados Unidos e foi preso tentando embarcar com um pacote de cocaína, e Diego Leão Osório, ex-Santa Fé, Independiente Medellín, Atlético Nacional, condenado em 2019 por fabricação e venda de drogas.
O sujeito fabricava até.
É, não era só distribuição.
Não era só,
né?
Distribuição.
Ele atuava em vários ramos. É uma ligação histórica, né? A gente vê como estão muito próximos, né? Isso desde a época dos grandes cartéis ali, que a gente tá falando dos anos 80, 90. Como essa relação dos jogadores e dos grandes traficantes, muitas vezes financiando times. É uma coisa complicada.
Complicadíssimo. E para você que quiser saber um pouco mais disso, a gente tem um episódio especial do La Pelota no Semântico, de número 52, procurem aí, que é dedicado exclusivamente ao narcofútbol.
Tenemos que hablar de Anthony de Ávila, jugador histórico de la América de Cali, dicho sea de paso. ¿Está metido en un problema de drogas en Italia? ¿Fue capturado?
Es correcto, Paula, y con el cordial saludo. Lamentablemente sí, y son delitos cometidos, según medios italianos, desde 2004. O sea que llevaba prófugo cerca de 17 años de la justicia. Regresó a Nápoles y allá precisamente lo capturaron. Goleador histórico del América.
Claro, pero por supuesto, lo recuerdo muchísimo de esas épocas gloriosas del América. ¡Qué tristeza!
¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos todavía, Argentina, viejo nomás! ¡Vamos, carajo!
Es el equipo del traductor. A Copa Argentina está a caminho de definir todos os seus semifinalistas. O Boca Juniors é o primeiro classificado. Neste lado da chave, ele vai encarar quem passar entre Argentinos Juniors e San Telmo. E do outro lado, as quartas de final colocaram frente a frente o Temperley e o Tajeres em um jogo, e no outro, Tigre contra Godoy Cruz. Vale lembrar que a Copa Argentina é disputada toda ela em jogo único e em campo neutro. Mas é justamente sobre o Godoy Cruz que a gente quer falar, porque o time de Mendoza eliminou num jogo emocionante o Racing Club de Avellaneda. Depois de um cardíaco empate no tempo normal, foi 3-3, o Tomba eliminou a Academia na disputa por pênaltis. Mas isso foi só uma parte do que rolou do mais legal, assim, né? Porque o time, né, o Godoy Cruz, ele é dirigido por Diego Flores. O Diego Flores, ele era tradutor do Marcelo Bielsa nos primeiros anos de trabalho dele no Leeds United, na Inglaterra. E aí, com a classificação garantida, com os jogadores do Godoy Cruz comemorando ali lá no meio de campo, o que que eles fizeram? Eles readaptaram um cantito muito comum na Argentina, né? Tem aquele borão bombom, borão bombom, que ficou muito conhecido, é ele, equipe del Narigón, né, por Bilardo. Sim, sim. Eles mudaram, agora é borão bombom, borão bombom, é ele, equipe del Tradutor. Merecem o Grêmio ou não merecem o Grêmio Latino?
Baita composição, né?
Entreguem logo a taça, né?
Entreguem logo a taça. Não, muito legal. E a homenagem ao cara, né? Ao treinador ali que tava, enfim, buscando sua carreira. Muito legal.
Imagina ele vendo isso. Fica aqui, Polarão!
¿Cuál es el equipo de él?
Traductor.
¡Qué buenísimo eso!
¡Era ahora o nunca! ¡Era ahora o nunca! ¡Por fin! ¡Chile campeón de la Copa América, señores!
E agora a gente vai com outro personagem argentino, esse sempre cercado de polêmica, porque Javier Castrilli presidirá a comissão de arbitragem no Chile. O ex-árbitro argentino, Javier Castrilli, muito amigo dos torcedores da Portuguesa, muito amigo, foi anunciado como presidente da comissão de arbitragem do Chile. Castrilli estava trabalhando como comentarista na ESPN Argentina. Ele assume o lugar de Jorge Osorio, que renunciou ao cargo depois de um ano e de muitas críticas. Conhecido como El Sheriff, durante os 20 anos que atuou como árbitro profissional, Castrilli sempre foi extremamente autoritário e também polêmico. Também tem algumas histórias curiosas. Em 92, por exemplo, o pulso não tremeu e ele expulsou 3 jogadores do River e depois o técnico Daniel Passarella num jogo contra o Newell's. Em 96, num Vélez Boca, ele mandou para fora de campo o mesmíssimo Diego Armando Maradona, que foi cobrar explicações e foi solenemente ignorado pelo árbitro, o que depois desatou uma típica fúria maradoniana. A gente já mostrou aqui também, tem episódio que a gente conta bem essa história. Castrilli sempre cercado de polêmicas e agora assumindo a arbitragem lá no Chile.
Maestro, pero usted está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres, como seres humanos.
No te va a contestar,
pero no te va a contestar.
Es un motor.
Hermano,
no te lo quiero. Bom, aqui no Brasil a gente lembra sempre dele, né? Muito por o que aconteceu em 98, na semifinal do Paulistão entre Portuguesa e Corinthians, Castrilli deu um polêmico toque de mão do zagueiro César dentro da área, quando todos viram a bola bater no peito desse jogador da Portuguesa. Rincón fez o gol e colocou o Corinthians na final daquele Campeonato Paulista. E aí o Castrilli virou um personagem aqui, né? Virou sempre lembrado por esse jogo.
O Castrilli é muito lembrado pelos brasileiros por conta disso. Ele não vai ser o primeiro argentino, inclusive, que vai comandar
a comissão lá no Chile.
A comissão no Chile, na verdade. E o isso porque o Horácio Elizondo, também o ex-árbitro, ele já comanda lá na Associação de Futebol Paraguaio. Então, tem assim um know-how de arbitragem, né, em Argentina? Que louco, né?
Ao longo dos últimos tempos, eles dominaram um pouco o continente nesse sentido.
Pitana foi muito bem, né?
Pitana ficou muito marcado. Mas o Castrilli
gostou.
O Castrilli é impressionante. o ímã que ele tem, enfim, de polêmicas, não é nem ímã, ele procura, né?
Autoritário, assim, autoritário extremamente.
Sempre,
autoritário.
E sempre envolvido em polêmicas, é político, né, na Argentina também, já participou de governos, enfim, é com uma situação complicada ali, acho que o Chile foi procurar a sarna pra se coçar.
Quando a vitória da portuguesa parece garantida, César corta o cruzamento com o peito e o juiz Javier Castrilli dá toque de braço do zagueiro.
Petiço, fechamos mais uma edição do nosso podcast Copeiro e Peleador ao som de Monorrelojero, do grupo de ska argentino Capanga, que é um ótimo grupo, por sinal. Por que que a gente tá tocando essa música?
Porque em 1996, ou seja, 25 anos atrás, o então governador da província de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, que depois seria um dos 5 presidentes que a Argentina teve naqueles 12 dias do caos de 2001, né? O Duhalde colocou um toque de recolher nas baladas de Buenos Aires, que só podiam funcionar até as 4 da manhã, aos sábados e feriados, e até as 2 da matina, durante sextas e domingos.
Pode parecer até exagerado, mas quem já frequentou La Noche Porteña, como tanto fez Petiço Dias, sabe que a essa hora os argentinos ainda estão em La Previa, ou seja, eles estão reunidos na casa de alguém, tomando aquele copetim, pra baratear os custos do rolê, né? Porque não vai tomar na balada que é mais caro. E eles só saem pro boliche lá pelas 5 da madrugada, é um despropósito total, né?
E esse hábito deles já aconteceu, por exemplo, de amigos argentinos que vieram pro Brasil. E aí, ó, onde a gente pode ir e tal, e indiquei lugares aí. Aí eles, daí no dia seguinte, falei, e aí? Foram lá, gostaram? Tá? É, acho que a gente chegou um pouco tarde. Claro, mas o que você tá fazendo? Não, a gente chegou lá, a gente ficou aquecendo, ficou esquentando em casa aqui até sei lá que horas. Falei, aqui vai estar fechando aqui, mas tá fechando.
Exatamente.
E aí ele depois, ao longo da semana, eu fui falando com eles assim. Eles falaram, não, agora a gente entendeu qual que é o esquema, né? Porque eles iam, a ideia deles era, não, fica em casa, aí como você falou, vai lá, vai tomando um negocinho, se preparando. Se arrumando, só que, pô, eles saem. E é isso mesmo, eles saem de lá.
Muito tarde.
Tanto que lugares na Argentina não abrem antes das 2 da manhã. Nem abrem. Você passa na porta ali, o cara vai começar a abrir, o porteiro vai começar, né? O trabalho ali, formar uma certa fila ali, 2 e pouco.
É muito louco, eu nunca entendi isso também. E eu lembro, por exemplo, no.
Mas será que é um hábito de lá, mas me dá. Sabe o que me dá a sensação? Que também tem um pouco da herança espanhola, talvez, nesse sentido. Eu acho que também é um pouco.
De curtir a noite.
É, a noite.
É que diziam que era por conta da sesta, na
isso,
verdade.
Isso, que você adia quase todo dia, né?
Então, porque eles dormiam a sesta mesmo de 4 horas no meio da tarde. E aí
retomava um pouco,
retomava às 8 da noite, então vai empurrando tudo,
isso,
né?
Vai empurrando tudo. Eu acho que tem um pouco dessa tradição, mas é muito marcado lá, né? Como uma coisa da Argentina, assim.
É muito louco, eu também não entendi. Eu saía, me reunia com os meus amigos lá, que você já sabe muito bem, gordo, flaco,
gordo,
cabeção,
flaco, cabeção.
São sempre os mesmos, né? Eu me reunia com eles lá e não tinha... E aí eles falavam assim...
El pelado.
El pela. Como é que a gente vai ser essa hora, velho? Não, eu já tava dormindo no sofá.
Já, pra mim não dá não, né?
Não tinha a menor condição. Petiço, lembrando que você encontra o La Pelota no Semântia no ge.globo.com/podcasts, né? E também no seu tocador favorito de podcasts, seja na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque aí sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer pra você.
O La Pelota tem a produção, o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Suaide e a curadoria fundamental del Petiço Dias.
A coordenação é dos capos, os capos de verdade, Rafael Barros e Andrés Amaral.
Nos vemos!
Nos vemos!
me equivoqué y pagué. Pero